Ora, muito boas tardes, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas aqui ao seu presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a professora Azeredo Lopes, mas também gostaria de dar as boas-vindas, na qualidade, digamos, de observadores atentos a esta nossa audição, ao senhor Ramon Fonte, da Entidade Reguladora da Catalunha, e à senhora Emelina Soriano, que é da Entidade Reguladora para a Comunicação Social da Andaluzia. E, portanto, acompanharam o nosso presidente da ERC Portuguesa, uma vez que estão cá também em visita de trabalho, e, portanto, fizeram também manifestar o gosto de assistir a esta audição parlamentar. Apenas para introduzir, portanto, esta audição surge na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, portanto, que vem na sequência retomar um conjunto de audições que já tinham sido iniciadas na anterior legislatura e, portanto, faltavam quatro entidades em que, precisamente, o Presidente da ERC é a primeira dessas entidades. Seguir-se-ão ainda hoje mais duas audições e, de hoje, 8 dias, a audição do professor Vital Moreira, mas, neste caso concreto, o que se pretendia, o que se estava fazendo, é o balanço da experiência de regulação, lançar pistas para o futuro da regulação em Portugal, identificando os respectivos pontos fortes e fracos. Nós acertámos também com o Sr. Presidente da ERC, uma vez que está em final de mandato e, portanto, prevê-se já a muito curto prazo que o processo eleitoral da eleição dos novos membros do Conselho Regulador, que decorra dentro de algum tempo muito curto, penso eu, na Assembleia da República, uma vez que o dia 22 deste mês é já a data limite para a apresentação de candidaturas, o Sr. Presidente manifestou também algum interesse em dispor de algum tempo que lhe permitisse não apenas responder àquilo que o grupo parlamentar e os requerente e os outros grupos parlamentares lhe queiram questionar, mas de certa forma também ter algum espaço de tempo para poder apresentar, digamos, em final de mandato, também umas ideias, um jeito do seu balanço em relação a este mandato que ora termina. Por isso, nós, para esta audição, portanto, acordámos na nossa comissão que houvesse uma intervenção inicial de 10 minutos do Sr. Presidente da ERC. Depois, o grupo parlamentar requerente PSD fará, dentro daquilo que é normal, os seus 5 minutos de interpelação, com 5 minutos de resposta, e seguir-se-ão todos os outros grupos, portanto, PS, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda, dentro do tal bloco de intervenções de grupos parlamentares, cada qual com 5 minutos, cada qual com uma resposta de 5 minutos. Portanto, temos assim definidas as regras do jogo, se me é permitida a expressão, e desde já dou a palavra ao Sr. Presidente da ERC, desde já dizendo que quando forem 9 minutos eu dou-lhe um ligeiro sinal no sentido de saber que tem ainda 1 minuto para esta exposição inicial. Nós vamos tentar manter-nos dentro daquilo que é a grelha de tempos que está estipulada. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente e cumprimento também as senhoras deputadas e deputados desta Comissão, que diga, pensava que já teria sido a última vez, mas a última vez parece que vai ser esta, que diga o gosto e a honra que tenho em estar presente e em responder às questões, sendo certo que, como todos sabemos, é a Assembleia da República o órgão de soberania que tem a ligação mais umbilical com a regulação pública da comunicação social. E vou aproveitar os, grosso modo, 530 segundos que disponho, não propriamente para fazer uma apologia da regulação pública, porque me parece que esse valor é partilhado, e é um valor partilhado, desde logo, porque resulta de uma opção constitucional, é partilhado porque está estatuído numa lei que ainda por cima tem valor reforçado, e por isso é, a meu ver, importante destacar como, em minha opinião, a regulação pública, não sendo evidentemente uma condição da democracia, é com certeza uma parte integrante fundamental de um sistema democrático moderno. Começava também por dizer que, e falando de coisas agora um pouco mais concretas, que uma primeira ideia em que gostava de insistir é o quanto a regulação dos média é barata. Isto é, se olharmos à transversalidade das atribuições e competências da entidade reguladora para a comunicação social, se tomarmos em consideração que, em média anual, o Conselho Regulador adota largas centenas de deliberações e muitas largas centenas de decisões não são sequer divulgadas por não se tratar de questões que impliquem uma intervenção de topo da regulação, eu queria destacar como, em minha opinião, e essa opinião resulta dos valores absolutos daquilo que custa a regulação dos média, resulta também de um esforço que é simples de fazer, isto é, comparar aquilo que representa para os outros Estados europeus em termos de custo a regulação do audiovisual e dos média em geral. Era uma primeira ideia em que eu queria insistir, se olharmos também para a circunstância de que muitas das competências da ERC não são extinguíveis. A parte dos registros, a parte das autorizações, a parte, digamos assim, que permite o funcionamento do sistema mediático, não pode ser extinta e, portanto, penso que aqui nem se deve sequer colocar uma qualquer discussão sobre o modelo de regulação, partindo eu também do pressuposto que tenho como adquirido, de que se não estiver num regulador independente, vai ter que ser uma competência regovernamentalizada e suponho que isso representaria, na minha perspectiva e naquela que é a posição muito clara do próprio legislador europeu, representaria um retrocesso muito significativo. Como sabem, a nova diretiva AVMS insiste muito claramente na vantagem e na importância da existência de um regulador forte e independente. Portanto, estou a falar, penso eu, de aspectos que podemos tomar, suponho eu, como consensualizados. E isso é importante. É importante destacar, mesmo em situação como aquela que atravessamos, quais são traves mestras que eu penso são absolutamente indiscutíveis. Segundo ponto principal, a ERC, e isso já resultava do primeiro relatório de avaliação parlamentar, um relatório, aliás, que ficou conhecido pelo nome do seu autor, o relatório Branquinho, que procedeu na altura a um exercício que me pareceu muito importante, que era a comparação. Vamos ver se inventamos alguma coisa ou se o padrão da regulação pública em Portugal corresponde, grosso modo, àquilo que é praticado nos restantes países. E foi gratificante verificar, e a situação não se alterou, como o regulador, a que nós chamamos entidade reguladora para a comunicação social, se integra num paradigma que é mais ou menos transversal e comum ao resto dos países europeus, com uma única exceção. A exceção não é que seja caso único, mas é um caso tendencialmente minoritário. A ERC tem competências que, por regra, outros reguladores europeus não têm em matéria de imprensa. Em matéria de imprensa. Isto permite-me defender, portanto, quando às vezes se discute o mudar por mudar, e não estou sequer a sugerir que seja isso que aqui hoje é discutido, aquilo que me dizia um velho professor na faculdade, e é uma frase que não era dele, que ele reportava a outrem, e que era a seguinte: nem tudo o que é original é bom, e nem tudo o que é bom é original. E às vezes, quando está desenhado um modelo que aguentou tempos nem sempre fáceis durante 5 anos e meio, será porventura avisado, na minha perspectiva, refletir muito bem antes de tocar naquilo que gradualmente adquiriu uma dimensão institucional e foi fugindo também gradualmente à espuma dos dias, às primeiras páginas dos jornais, às fotografias, normalmente tinha por cima feias, dos membros do Conselho Regulador expostas. Tudo isso é espuma, tudo isso é muito pouco importante e permite-me insistir neste ponto fundamental. A entidade reguladora para a comunicação social não diverge quanto ao modelo, quanto à designação, quanto ao controlo, neste caso do Parlamento, não diverge dos países mais avançados do continente europeu e, por maioria de razão, dos países da União Europeia. Terceiro ponto. A ERC tem uma atribuição fundamental, aliás, das mais importantes do ponto de vista dinâmico que, a meu ver, se resultam do seu estatuto, em que se parte de uma premissa que eu tenho também como óbvia à luz do que o legislador decidiu e o próprio legislador constituinte. A regulação pública, ou a heterorregulação, se quiserem, é um pressuposto. Não conheço país que não tenha estruturas de regulação, quaisquer que sejam. Estou a falar de países democráticos, naturalmente. Noutros casos não falaria em regulação, utilizaria outro termo seguramente menos agradável. Mas, nos estatutos da ERC há uma missão que é dada ao regulador, que é a da predisposição para devolver poder, competências ao meio, mas os senhores deputados e as senhoras deputadas seguramente sabem isso, a ERC não pode violentar o meio. E, portanto, a ERC tentou, durante 5 anos, às vezes com propostas muito concretas, devolver poder em matéria, sobretudo, da imprensa, mas isso não foi possível. Isto não é uma crítica ao meio. Eu penso que o meio não estava preparado, no fundo, para encarar essa possibilidade. É bem sabido que é sempre mais fácil criticar do que tomarmos em mãos o nosso destino e depois responsabilizar-nos, no fundo, pelo cumprimento de regras que não gostamos que sejam, no fundo, aplicadas por alguém que se considera externo àquilo que é a corporação. Eu digo a corporação não em sentido pejorativo, em sermos estrutura profissional, mas ainda assim, foi para este Conselho Regulador muitíssimo gratificante verificar como, é verdade que quase in extremis, conseguimos celebrar um acordo de corregulação com o meio. Pela primeira vez, e eu fiz as contas, pela primeira vez nos últimos 8 anos, e estou à vontade porque eu próprio participei, e fui eu que negociei um acordo de corregulação há 8 anos, que envolvia a RTP, a SIC e a TVI, pela primeira vez foi possível sentar à mesa o regulador, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, e conseguimos algo que pode parecer-lhes pouca coisa, mas teve um valor, aliás, destacado pelos dois intervenientes e co-signatários desse acordo, um valor simbólico muito importante. Está a funcionar, vai, aliás, reunir outra vez na próxima semana, uma comissão de corregulação em matéria de classificação das publicações periódicas. Está aberto o caminho, por vezes é preciso, ao rasgar-se a primeira vez, abrem-se caminhos de repente, está aberto o caminho para, a meu ver, desenvolver, aprofundar esta dimensão que tem que ter no seu horizonte a autorregulação. É a minha perspectiva, é a perspectiva do meu Conselho, e o Sr. Presidente já me está a chamar a atenção para o pouco tempo que me falta, mas vou, se não acabar, calar-me-ei, como é evidente. Destacaria também o seguinte a propósito nesta minha intervenção inicial. A tal espuma dos dias. Quem ler, nem que seja o Facebook nos últimos dias, detectará que aparentemente temos aí mais uma guerra civil, neste caso é comigo, a propósito de uma questão que eu diria por especialmente lamentável, mas enfim, mas diria que a regulação é contestada. Mas há um fator e um elemento que esse é objetivo. Qual é a taxa de contestação ou de impugnação judicial das deliberações da ERC? Primeira questão, e é baixíssima. Dentre aquelas que são impugnadas, qual é a percentagem daquelas em que aquele que exerce o seu direito de recurso legitimamente obtém vencimento perante a ERC? E também é baixíssima. E, portanto, ao contrário de umas mitologias que são mais próprias de uma espécie de caras da regulação, na vida cotidiana, nós estamos a falar de muito para cima de 1 milhar de decisões, de uma percentagem extremamente baixa de impugnação e, dentro dessas, uma percentagem extremamente baixa de, no fundo, aquelas em que o Tribunal dá razão, e seria natural e é normal num Estado de Direito Democrático, para isso é que seriam os tribunais, mas é, apesar de tudo, gratificante, e com isto me calo, Sr. Presidente, pedindo desculpa por já ter ultrapassado o tempo, é gratificante verificar e dar dados objetivos para verificar funcionou ou não funcionou. Desculpem a minha modéstia, mas eu acho que funcionou bastante bem mesmo.
Muito bem, Sr. Presidente, como lhe disse, terá mais ocasiões e bastante tempo para ir até introduzindo nas respostas aos grupos parlamentares alguns dos pontos que ainda não conseguiu intermeter neste momento. Portanto, dava a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, penso que é a sua deputada Carla Rodrigues que vai usar da palavra. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador, professor Azeredo Lopes, bem como os demais membros que também estão aqui presentes, a doutora Estrela Serrano, o doutor Rui Assis Ferreira e o doutor Elísio Oliveira. E desde logo o PSD quer deixar aqui um reconhecimento e um agradecimento a este Conselho Regulador da ERC e muito especialmente ao professor Azeredo Lopes. Um reconhecimento desde logo pelo trabalho desenvolvido por este Conselho Regulador ao longo destes 5 anos de mandato. Sabemos que as dificuldades foram muitas, obviamente, tratou-se de implementar um modelo completamente inovador, não havia ainda jurisprudência, não havia ainda uma experiência anterior, teve que se desbravar caminho e sabemos também que por isso mesmo as resistências que o setor ofereceu inicialmente também contribuíram para as dificuldades do trabalho deste Conselho Regulador. Mas este Conselho Regulador seguiu o seu caminho e fez um trabalho muito importante, um trabalho positivo, dando grandes contributos para o estudo e compreensão do panorama dos mídia em Portugal. Além da sua função primordial, obviamente, que é da regulação e da supervisão. E eu gostaria de dar apenas aqui alguns exemplos que para o PSD assumiram uma primordial importância no trabalho deste mandato da entidade reguladora para a comunicação social. E refiro-me, por exemplo, às conferências organizadas pela ERC, aos estudos promovidos, dos quais eu gostaria de destacar particularmente o estudo sobre a imprensa regional e local, que foi um excelente instrumento de trabalho para esta comissão, os relatórios anuais, que são sempre um excelente instrumento de trabalho para quem se interessa por estas áreas e para esta comissão em particular, a promoção de acordos de corregulação, como o Sr. Presidente já falou, um grande avanço na salvaguarda do direito de resposta, a criação de indicadores para a avaliação do pluralismo no serviço público, só apenas para destacar alguns dos grandes contributos que a ERC deu ao longo do seu primeiro mandato. Quanto ao agradecimento que queria aqui fazer em nome do PSD, prende-se com o facto de, não obstante este Conselho Regulador já ter terminado o seu mandato há alguns meses, em fevereiro, ter mantido a sua atividade regular muito para além do término do seu mandato, demonstrando assim um profundo sentido de responsabilidade que nós reconhecemos e um profundo sentido de serviço à causa pública, o que muito o PSD reconhece e agradece. Quanto a este conjunto de audições que o PSD resolveu promover nesta comissão no final deste primeiro mandato, nós entendemos por bem promover esta reflexão para fazer uma análise retrospectiva e prospectiva da atuação deste órgão regulador no fim do seu primeiro mandato. O PSD entende que deve haver uma regulação eficaz, uma regulação forte, adequada e construtiva. E é este o contributo do PSD para a valorização do panorama da regulação e dos mídia em geral em Portugal. E gostaria de o ouvir em relação a três questões concretas de âmbito mais geral e depois algumas particulares que resultam também das audições que nós já viemos fazendo. As três grandes questões, temos uma questão de sempre, uma questão atual e uma questão de futuro. A questão de sempre prende-se com o conceito de regulação e como é que ele se deve aplicar nos mídia. A questão atual, gostaria de o ouvir falar sobre quais os pontos fracos que, no seu entender, este mandato teve, isto também um bocadinho num exercício de autocrítica, e o que é que o Sr. Professor entende que deveria ter sido feito ou que poderia ter sido feito de melhor forma. E depois uma questão de futuro que se prende com a migração para o digital, cada vez mais próximo. Quais são os problemas que, no seu entender, nos problemas regulatórios que, no entender do Sr. Presidente, se antevêem nesta migração para o digital? Depois há uma série de questões, nós já ouvimos aqui algumas entidades. E não vou obviamente pedir que comente, com certeza tem conhecimento aquilo que foi dito, não vou pedir que comente algumas críticas que foram aqui feitas a este Conselho Regulador, mas vou colocar alguns aspectos apenas na forma de questão, de pergunta, para o Sr. Presidente se pronunciar, se assim entender. Uma delas prende-se com o Conselho Consultivo, se no seu entender foi dada a devida importância a este órgão. Outra questão prende-se com o seguinte: se no seu entender houve uma primazia da regulação e da fiscalização em detrimento da supervisão e da prevenção, digamos assim. Como foi, só mais duas questões para finalizar, como foi a relação institucional e funcional com a ANACOM? O que fazer, no seu entender, para fomentar a co- e a autorregulação? O que pode ser melhorado nos critérios de avaliação do pluralismo político-partidário para que possa merecer uma melhor adesão dos operadores? Essa também foi...
Peço-lhe que termine, Sra. Deputada.
E, para finalizar, só o que é que este Conselho Regulador, e em especial o professor Azeredo Lopes, gostaria de ter feito neste mandato e que não lhe foi possível fazer?
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra de novo ao Sr. Professor Azeredo Lopes, gostaria de dizer que me chegou hoje às mãos, portanto, o relatório da regulação do ano 2010, volume 1, portanto, não isto sei é, se há mais, há mais
se,
volumes,
se permite, Sr. Presidente, isto é, não vou chamar-lhe aperitivo, mas é, no fundo, é a minha introdução e o sumário executivo.
Senhor. Ah, muito bem.
O resto está em pen.
Pronto, exatamente, aliás, também recebemos, será obviamente disponibilizado
naturalmente que depois
a todos, será disponibilizado a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra, por favor. 5 minutos.
Bom, eu queria começar por agradecer as primeiras palavras da senhora deputada Carla Rodrigues. Não lhe vou esconder que me queira um fundo, e queira um fundo porque é muito pouco habitual este tipo de expressão e, portanto, em meu nome e do Conselho Regulador, queria lhe agradecer essas palavras. Em segundo lugar, quanto, se eu tomei bem a nota das questões, o conceito de regulação, no fundo, é uma questão que vai contender depois com uma questão final que foi colocada sobre a relação entre relação entre regulação, fiscalização e supervisão. É bom ter presente que o conceito de fiscalização não tem uma dimensão sancionatória necessária, como por vezes atribuem. Portanto, muitas vezes, como pode aliás ver-se, e isso acho que foi um ponto muito positivo, que foi a criação de ferramentas de análise e também de fiscalização, no sentido de verificação do cumprimento de regras legais, sejam elas de matriz nacional ou de origem europeia, desligando-as um bocado da necessária aplicação de sanção ou desencadear, por exemplo, de um processo contorno nacional ou outro tipo de sanção. Quanto à relação entre regulação e supervisão, eu tenho presente que esta questão foi suscitada, se não me falha a memória, pelo Presidente da API, mas tendo a questão sido suscitada, eu, como sou uma pessoa curiosa, perguntei-lhe, gostava de saber, que ele definisse regulação e supervisão para falar, para perceber se falávamos o mesmo código. Como não percebi, eu vou falar apenas do que eu considero ser a supervisão e não o, digamos, o substrato dessa crítica, tal como foi apresentada pelo Sr. Presidente da API. Evidentemente, isto entronca num aspecto da minha exposição inicial. Lá onde o regulador está confrontado com uma atividade do dia-a-dia, do cotidiano, de pressão deliberativa muito elevada, evidentemente tem menos tempo para fazer supervisão tal como é o 80. Isto é, o desencadear de mecanismos de negociação preventivos, etc., que, ao fim e ao cabo, articulem a função de regulação pública com uma função pedagógica, nesse sentido, preventiva da conflitualidade. Chamo, porém, a atenção que muitas das coisas mais essenciais que foram feitas na regulação não passaram por atos públicos divulgados. Não vou aqui insistir nesse aspecto, até alguns deles têm há uma relação de confiança e de sigilo que se estabelece, mas em muitos aspectos que foram estancados a tempo, um deles posso referi-lo porque foi público, por exemplo, a questão dos chats dos chats nas televisões generalistas que, em nosso entender, continham mensagens e um discurso que pura e simplesmente podia representar, a nosso ver, crime, e tanto assim é que transmitimos ao Ministério Público, e tanto assim foi que o Ministério Público desencadeou uma investigação para esse efeito, mas também a supervisão é possível quando é aceite. Isto é, esta lógica preventiva é possível quando é aceite. E tenho o dever de dizer que foi quase sempre aceito. E, portanto, o mérito aqui terá sido tanto do regulador como principalmente dos interlocutores que, longe da esfera pública ou longe dos holofotes, foram falando com o regulador, foram expondo as suas razões, foram por vezes convencendo o regulador. É importante dizer isto e não vem mal nenhum ao mundo o regulador dizer que aprendeu e em certos aspectos corrigiu documentos preliminares que foi fazendo difundir pelos seus regulados. Estou a pensar, por exemplo, na diretiva sobre a publicidade, estou a pensar na diretiva sobre direito de resposta e, evidentemente, um instrumento destes, quando chega, digamos assim, ao espaço público, se tiver sido previamente consensualizado e explicado, é muitíssimo mais eficaz. Portanto, o contencioso larvar que existia em relação ao direito de resposta, por exemplo, diminuiu significativamente depois de o regulador clarificar perante os regulados qual era a forma como interpretava e os pressupostos que iria aplicar no quadro do exercício do direito de resposta. Os pontos fracos. Houve pontos fracos, com certeza. Com culpas de certeza partilhadas, nem sempre as relações intramuros no Conselho Regulador foram pacíficas. E eu tenho seguramente responsabilidade nisso, aliás, era o que faltava que fugisse às minhas responsabilidades, mas chama a atenção para o seguinte. Aquilo que por vezes podia parecer a violência verbal, o conflito, as votações por 3-2, etc., fazem parte do jogo. E pedi aos seus deputados, se tiverem essa curiosidade, que se informassem sobre o processo de decisão noutros reguladores. Garanto-lhes que por vezes podem ser substancialmente mais expressivos nas suas discordâncias do que aquilo que foi o Conselho Regulador. Que isso afetou de alguma forma a força regulatória, naturalmente. Mas eu confesso que prefiro este modelo. Prefiro um órgão colegial em que as pessoas por vezes sejam desentendidas e até sejam agressivas umas para as outras do que o modelo presidencial. Aí é que não há discordância a não ser com o nosso próprio espelho.
Chegamos.
Finalmente, se me desse só mesmo
10 segundos.
Em relação, no que se refere às relações com a ANACOM, isto prende-se com muito mais até do que a relação concreta, que foi razoável, e depois poderei explanar isso noutra resposta, prende-se com uma questão muito mais funda, que é a da convergência, e se tiver oportunidade gostaria de associar os dois tópicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pelo caráter sucinto que tem dado às suas respostas. Agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Vice-Presidente Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Partido Socialista, também quero cumprimentar o Sr. Presidente e todo o Conselho Regulador da ERC e felicitar pelo trabalho. Ou seja, espero que da nossa parte também, sabemos quais foram as dificuldades, mas queremos neste final do seu mandato felicitá-lo pelo seu trabalho e pelo trabalho de todo o Conselho Regulador. Sabemos que foi um grande esforço, que tiveram grandes desafios pela frente e acho que é incontestável e unânime os progressos que foram feitos, a evolução que houve desde da anterior à Autoridade para a Comunicação Social. Portanto, sobre essa matéria, juntamos-nos, obviamente, ao PSD nos seus cumprimentos. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente por ter relembrado as traves mestras da regulação e da necessidade de uma regulação pública. Nós também consideramos que é consensual, ou que deveria ser consensual, e não podemos senão subscrever o facto fundamental para um sistema democrático, a necessidade absoluta, e até para que o mercado se possa desenvolver em boas condições. Como já houve muitas questões que o Sr. Presidente, à partida, já respondeu na sua introdução, eu queria, no entanto, relembrar que, sobretudo no que diz respeito à autorregulação ou à corregulação, e a regulação pública, importava aqui relembrar quais são as grandes dificuldades, de facto, naquilo que vão ser a era do digital, quais vão ser as grandes dificuldades em relação às novas plataformas, e isso nós sabemos que a todos os níveis, aos níveis do direito de resposta, da dignidade, do bom nome, mas também noutras matérias, certamente, inclusivamente legislativas, como, por exemplo, os direitos de autor, ou tudo isso poderá estar ligado, e parece-nos ser uma questão fundamental. Para isso, até para podermos pensar em termos futuros e nos desafios futuros, eu gostava de voltar sobre algo que o Sr. Presidente disse, que é, por vezes, as dificuldades do meio aceitar certas regras e de não se querer violentar o meio, entendemos isso, mas já agora pedia que nos dissesse quais foram as maiores dificuldades, quais foram as regras que embateram mais, que encontraram maiores resistências. E que também é no sentido de sabermos onde é que vamos ter que fazer mais pedagogia, porque eu penso que passa muito por uma necessidade de pedagogia. Sr. Presidente, como imagina também, e porque a ERC tem uma palavra a dizer, ou teve uma palavra a dizer sobre esta matéria, não posso deixar de abordar aquilo que vai ser, penso eu, o grande debate do próximo tempo, que é de facto o Serviço Público da Televisão, onde a ERC fez vários relatórios. Aliás, cabe à entidade reguladora a realização e a posterior publicação integral de uma auditoria anual à concessionária de Serviço Público da Televisão e verificar a boa execução do contrato de concessão. A auditoria inclui necessariamente a verificação do cumprimento da missão do serviço público, a transparência, a proporcionalidade dos fluxos financeiros e eles associados e a conformidade da atuação da concessionária com as melhores práticas de mercado, nomeadamente na aquisição de fatores de produção. As auditorias feitas pela ERC ao cumprimento pela RTP da missão de serviço público têm mostrado nos últimos anos que o custo desse serviço tem sido superior ao valor da indenização compensatória que a empresa recebe do Estado. Estas auditorias, contratadas a empresas externas, avaliam as práticas de gestão da RTP e a adequação das indenizações compensatórias ao custo de serviço público e também os conteúdos. Realçamos que a anterior entidade reguladora não foi capaz de fazer estas avaliações e que a atual foi. Posto isto, uma vez que se aproxima o fim mesmo do mandato do atual Conselho Regulador, gostaríamos que fizesse um balanço das conclusões a que a ERC chegou em termos da avaliação do Serviço Público de Televisão ao longo dos últimos anos e que estão publicadas e plasmadas nesses relatórios de auditoria, tendo em vista não só a vertente financeira, mas essencialmente a verificação do cumprimento da missão de Serviço Público de Televisão e, de alguma forma, também do Serviço Público na comunicação social, porque nós sabemos que o debate não se vai cingir exclusivamente à televisão, mas todo ao setor da comunicação social. Inclusivamente, também volto à sua intervenção inicial para falar justamente daquilo que referiu das competências da ERC específicas em relação à imprensa. Penso que isso também seria um ponto importante e, se fosse possível, já agora, também explorar um pouco mais o que entendeu por essas suas afirmações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. ERC. Eu ia primeiro agradecer as palavras também iniciais da Sra. Deputada. Eu ia-me permitir, se não se importasse, rapidamente recuperar as questões que foram aqui colocadas pela deputada Carla Rodrigues, que eu não tive tempo de concluir. Em relação ao Conselho Consultivo, há uma crítica que pode ser feita, e que é justa. Formalmente, creio que numa ocasião o Conselho Consultivo não reuniu até o número de vezes previsto nos estatutos. Do ponto de vista substantivo, eu esta crítica que não posso aceitar, aliás, porque seria uma posição relativamente esquizofrénica, porque eu destaco justamente na introdução que faço ao relatório deste ano, o grande contributo, justamente naquela abordagem que a Sra. Deputada há pouco fez, da supervisão e do diálogo, o grande contributo e a dívida que este Conselho tem para com este Conselho Consultivo. Foi um diálogo muito profícuo, encontramos um modelo de trabalho muito pouco habitual, em que cada um dos participantes ia alternadamente e consoante a esfera mais da sua representação e apresentando questões que eram discutidas em plenário. Portanto, foi um contributo muito rico do Conselho Consultivo. De facto, também é verdade, houve, salvo erro, um ano em que não se reuniu as vezes que devia ter reunido. Em relação às relações ao pluralismo, isto tem a ver com a questão, outra velha questão, que é a questão da monitorização. A monitorização, no sentido, no fundo, de uma abordagem científica e sistemática a conteúdos e depois a sua agregação segundo indicadores para permitir uma melhor análise, foi, como saberão, inicialmente, mas é uma fase que eu penso superada, foi diabolizada. Era uma espécie de Big Brother regulador que estava a ver o que o jornalismo fazia, que é um conceito, enfim, um bocadinho estranho, na minha opinião, como se o conhecer fosse pecado. Isto é, havia aqui uma contradição nos termos, o direito e o dever de informar, mas o dever de não se conhecer através de uma abordagem sistémica e para melhor e mais justa decisão aquilo que era feito. E, portanto, a abordagem estricta ao senso do pluralismo político ou partidário, como a senhora deputada sabe, foi feita exclusivamente em relação ao serviço público. O Conselho Regulador sempre entendeu que não estavam sujeitos ao mesmo standard de exigência e de avaliação os operadores privados, porque então, de facto, se fosse exatamente igual, não justificava uma diferenciação e uma muito maior exigência, quer na Constituição, quer na lei. Portanto, um dos grandes fatores de modernidade do regulador, e a questão é depois transversal a todas que foram colocadas, é justamente a existência de instrumentos de monitorização que libertam um regulador, que é uma instituição, são pessoas, mas é também uma instituição, que o liberta do puramente subjetivo e do puramente opinativo. Portanto, penso que é um dos grandes avanços, a meu ver, que se deve, e é de justiça fazê-lo, destacar neste momento. Inútil será dizer, como me parece absolutamente essencial, manter e desenvolver esta abordagem. E, portanto, acharia extraordinário que se admitisse sequer a hipótese de dizer não, agora não queremos saber, doravante, o que é que acontece, não queremos que os relatórios, eu não estou a dizer que os relatórios têm que ser como estão, seguramente quem vier a seguir os fará muito melhor, espero que sim, sinceramente, mas essa dimensão é de facto a dimensão mais moderna da regulação que nos coloca justamente num plano, a meu ver, de supervisão. Depois a transição para o digital e a das relações com a Anacom. E eu corro o risco de ficar como aqueles filmes em que a imagem não bate certa com o som, porque estou a ficar quase, quase um grupo de questões atrasado, Sr. Presidente, mas depois peço-lhe que depois me...
Vou tentando recuperar.
Em relação à questão do digital, das relações com a Anacom. Apesar de não haver uma institucionalização formal das relações, a ERC estabeleceu um protocolo de cooperação e de colaboração com a Anacom, desde logo porque estivemos envolvidos, digamos que estivemos literalmente acasalados em processos de decisão dificílimos, como foi a questão do quinto canal, e, portanto, não foi um casamento à força, foi, aliás, com muito gosto, que mantivemos relações muito cordiais com a Anacom, mas, como se recordarão, o próprio processo de decisão era tão complexo que obrigou a uma articulação o mais séria possível entre as duas entidades, mas eu penso isso sim, porventura não já para agora, mas há uma questão que, a meu ver, se vai colocar inevitavelmente, que é um debate fundo sobre a questão da convergência. Isto é, um debate, que é um debate de grande envergadura, onde vai ser necessário, na minha humilde perspectiva, perdoem-me o abuso de estar aqui a dar conselhos, vai ser absolutamente fundamental salvaguardar esta dimensão de cidadania, esta dimensão de direitos fundamentais, porque senão a tendência que se pode detectar é justamente da captura desta dimensão que é que representa, exclusivamente por discussões em termos de mercado e em termos de consumo. Portanto, se estas salvaguardas estiverem feitas e a própria convergência não é sequer juridicamente muito difícil, na minha modesta opinião, então o Conselho entende que esse é um passo que obriga a uma reflexão, não digo para amanhã, mas se me permitem o abuso, começar lá amanhã para que ela possa ser concluída a médio prazo.
Muito bem. Depois terá mais oportunidades.
Então uma, exatamente um grupo de perguntas atrasado, Sr. Deputado.
Não é fácil de recuperar, ainda tem várias hipóteses. Agora temos o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, quem é que vai usar da palavra? Não, mas estava... Fizeram... Pois é, está aqui. Não, aqui a folha que está errada, peço desculpa. CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Professor Azeredo Lopes, Presidente da ERC. Dizer-lhe o quanto registamos e louvamos o que é erigir do zero um Conselho Regulador, transformando num tão curto período de tempo numa instituição credível, de referência e ouvida e, essencialmente, Sr. Professor, interveniente, que é isso que também nos parece muito importante. É essencial, quanto a nós, para o bom funcionamento dos mídia no país, para a transparência e, por conseguinte, a defesa dos interesses do consumidor de informação, a defesa do interesse e do serviço público. Nesse sentido, e pedíamos ao Sr. Presidente uma visão interna desta questão, nós sentimos, enquanto atores sociais também, como partido, como força política, que há uma confiança generalizada na entidade reguladora. Gostaríamos de saber qual é a percepção também que a ERC tem, como se vê e como se sente ao fim destes anos, como gera essa percepção, que indicadores tem e até que ponto é que isso norteia também a sua atuação. Achamos que o papel e que o modelo de funcionamento são modelos de funcionamento corretos. Há uma, digamos, não diria fiscalização, mas uma interação com a Assembleia da República, há o controlo parlamentar e há, digamos, depois por parte da ERC, conforme o Sr. Professor disse, o patrocínio de uma corregulação que nos parece extremamente importante e que nos parece mais fiável e mais defensora do interesse público do que uma autorregulação, que poderia ser o ideal em alguns cenários ideais, mas como nós sabemos não há cenários ideais e, portanto, não se aplicaria. Mudar de modelo neste momento não nos parece avisado. Estamos num tempo em que há muito a frase feita da mudança de paradigma. Não nos parece que aqui se aplique, nem que aqui seja desejável. É um termo de que não gosto muito e que é abusivamente utilizado e, portanto, também aqui não gostaria de o ver. Depois, ainda questões mais concretas, perguntar-lhe muito concretamente como é que vê a análise dos conteúdos para lá da ERC. Portanto, não me parece que haja grandes garantias de pluralismo, grandes garantias do tal serviço público que atrás falava. Também, perguntar-lhe, Sr. Professor, a ERC é uma instituição que se tem vindo a fazer, que se tem vindo a afirmar e que está num caminho, portanto, é um processo evolutivo, e perguntar-lhe-ia, portanto, que afinações, que pistas para o futuro, neste final de mandato, e com uma profunda experiência e profundo conhecimento da instituição, o Sr. Professor poderia aqui deixar. Depois, tentar também perceber, entre, e já nos deixou essa pista na intervenção inicial, entre as congéneres europeias, que é o que nos interessa, porque é o, digamos, o espaço físico, económico e social em que nos inserimos, como é que a ERC se situa e qual, digamos, o padrão e modelo e como é que a ERC se afina por as outras entidades reguladoras. Por fim, e para terminar, perguntaria ao Sr. Professor Azeredo Lopes, e também já tocou ao de leve nessa questão, obviamente que de nascença não seria razoável e não seria possível, e se calhar hoje não estaríamos aqui a falar na entidade reguladora da comunicação, mas como é que vê a prazo uma possível convergência da regulação dos mídia com a regulação das comunicações? Parece-nos que é um cenário que se vai pôr inevitavelmente no futuro e gostaríamos de saber se tem ideias concretas de como se poderia fazer este merging, esta convergência dos dois setores na sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Sr. Presidente, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava então
pela questão e a relação entre a evolução para o digital e a autorregulação, portanto, vou conseguir recuperar. Vou recuperar, Sra. Deputada, e permitia-me também juntar a parte da autorregulação que o Sr. Deputado colocou, agradecendo evidentemente as suas palavras iniciais. A evolução ou a transição para o digital, a meu ver, tem, a meu ver, e à luz da reflexão que tem sido feita no Conselho, tem dois momentos principais. Tem um momento concreto em que se efetua, e portanto a previsão será, tanto quanto a memória não me falha, e terá sido confirmada, aliás, pelo Ministro da Tutela, abril de 2012, e portanto esta é uma questão operacional técnica, mas também envolve muitas questões de direitos das pessoas, isto é, a questão da exclusão, a questão de o processo ser feito com a transparência, a informação suficiente e, quer queiramos, quer não, a previsão razoável de quais os custos que se podem envolver para cidadãos que, a meu ver, têm direito a aceder a um standard mínimo que seja de informação, que é, aliás, substancialmente inferior ao de outros países europeus. Portanto, esse aspecto é um aspecto de cidadania, mas também é um aspecto técnico sobre o qual não me cabe pronunciar, a não ser para alertar para este aspecto. E depois tem uma dimensão muito mais funda, que é a da transformação a que estamos a assistir. E esta transformação a que estamos a assistir, e que este Conselho sentiu durante estes 5 anos, e fará amanhã 7 meses, a mudança dos modelos de negócio na comunicação social. Sentimos isto, está-nos a passar à frente dos olhos. A mudança da tipologia dos consumos, a convergência rápida de plataformas, portanto, de conteúdos em diferentes plataformas. Aquilo que vai ser, não para amanhã, para hoje já há, um ecrã partilhado, isto é, a possibilidade de, no mesmo ecrã de televisão, ver conteúdos net, conteúdos de televisão e depois a interação que já existe ou que já está a ser testada. Tudo isto vai colocar grandes questões, quer de natureza de cidadania, quer de natureza de consumos, a importância das redes sociais para a transformação a que estamos a assistir à frente dos nossos olhos da própria função jornalística. E a defesa infeliz, a meu ver, e diria mesmo desgraçada, segundo a qual o jornalista hoje é um ser de comunicação e essencialmente tem que estar num mundo global onde, no fundo, está praticamente no mesmo plano que o comunicador ou o criador de conteúdos que somos nós. Eu posso colocar um vídeo no YouTube, eu posso dizer o que quiser, enfim, com limites, nas redes sociais, isto está a colocar desafios muito significativos e essa reflexão vai ter que ser feita, e também por esse motivo eu sempre fui um defensor acérrimo da autorregulação. Agora, os seus deputados têm tão bem ou melhor do que eu presente que a autorregulação é um processo social e cultural. E, portanto, ninguém impediu o meio de se autorregular. Também é bom, às vezes, perceber-se isto. O meio não se autorregula, ou porque não consegue, ou porque não se põe de acordo quanto aos modelos, ou porque não se põe de acordo quanto às formas de representação, e por isso, se eu acredito firmemente nas grandes virtudes da autorregulação, também tenho presente o que se passou em Inglaterra. Às vezes, eu não me importo nada, quer dizer, não me importo, enfim, importo-me, digamos, é algo que me deixa absolutamente tranquilo, o facto de se dizer que o regulador público é mau, etc., o papel do lobo mau ser do regulador público, não tem importância nenhuma. Isso é irrelevante. O que é preciso é perguntar, estamos em Portugal, ou está alguém em Portugal preparado para avançar com modelos de autorregulação, no que quer que seja. E por isso eu defendo, acreditando que a vantagem última é a de uma autorregulação, a autorregulação não pode ser uma forma soft, como aquela distinção que havia nos filmes eróticos, de encarar questões de cidadania fundamentais. Porque senão o resultado pode ser o de transferir, sem ter a garantia, da responsabilidade. Não é só dos jornalistas, porque a comunicação social é bastante mais do que os jornalistas. São também empresas, também têm a responsabilidade social, que também atravessam graves dificuldades, e por isso também eu considero que nesta fase o passo mais avisado era consolide-se primeiro a corregulação, reforce-se a corregulação, desenvolva-se uma cultura de codecisão. E depois é mais fácil dar o passo seguinte. Começar por defender o mito que teria sempre que passar por uma autorregulação imposta, que é no fundo o que acontece com a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, foi por lei, não nasceu de geração espontânea. Foi por lei que se designou quem eram os representantes, como tomavam assento, quem presidia. Isto não é propriamente autorregulação. Pode-se dizer que no fim se aproxima de um conceito de autorregulação, mas não é autorregulação. Bom, depois...
Temos os 5 minutos.
Pois estamos, Sr. Presidente.
Passa para a ronda seguinte. Neste momento temos então o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador e os mais membros do Conselho Regulador aqui presentes. O nosso problema é termos pouco tempo até para as perguntas e respostas, quanto mais para o resto de outras intervenções que gostaríamos de ouvir, especialmente quando nós olhamos para as senhoras e os senhores que estão presentes nesta sala, que eu gostava de cumprimentar também, a senhora Emelina Soriano e o professor Ramon Fonte, a conferência que nós estamos a perder e que poderíamos estar a fazer com as pessoas que estão nesta sala e naturalmente, com a vantagem que vamos aproveitar agora das intervenções do senhor Presidente da ERC, que de facto não precisa de fazer a apologia da regulação pública e muito mau sinal será se precisar de o fazer. Entretanto, também registamos que muitas vezes acontece, e não é de agora, é desde há muito, que se nunca se contesta a regulação, já o regulador contesta-se muitas vezes, porque não se contesta a regulação. E nós queremos, nesta altura, diferenciar aquilo que poderá ser mais consentâneo com o objeto destas audições, que é o balanço do modelo de regulação, diferenciá-lo de um balanço sobre a forma como se concretizou ou tem concretizado esse modelo. E essa é, conceptualmente, uma discussão que, como sabe e compreendo, os comunistas estão muito sensíveis. Eu ouvi o Sr. Professor dizer há pouco que ERC, e reconheço isso, não diverge no essencial, em termos de modelo, do que se faz nas experiências mais avançadas na Europa. Eu gostava de propor-lhe, ou convidá-lo, que pudesse dizer algumas coisas sobre o ponto de situação ao nível, nomeadamente, da EPRA, por exemplo, da Plataforma Europeia de Regulação nesta matéria, quanto à reflexão e à avaliação mais recente neste âmbito do modelo de regulação e da sua evolução e dos desafios que se colocam atualmente. E gostava de propor que nos dissesse algumas palavras sobre isso. Ao nível do modelo, ou seja, do enquadramento legislativo do setor, do enquadramento orgânico e estatutário da regulação e do regulador eventualmente, eu pergunto-lhe muito concretamente se existem, na sua opinião, aperfeiçoamentos ou melhorias que atualmente sejam importantes. Eu penso que é o melhor em termos de respostas que podemos fazer. Já foi dito e escrito por quem sabe e quem vive por dentro que a regulação terá sido ou será uma missão quase impossível. Já foi pensado que há um conjunto de desafios que se colocam e na nossa... Eu e o meu partido temos a nossa opinião, mas agora o que interessa mais é a vossa reflexão e a vossa experiência, porque nós sabemos que teremos no futuro próximo, de facto, alguns desafios a enfrentar. A convergência dos médias, já foi aqui falado. Os média on demand, e eu penso que na EPRA esta é uma questão que está aí em cima da mesa, porque é uma coisa que não tem a ver propriamente com os média clássicos e com o seu funcionamento. E aquilo que eventualmente se pode olhar de uma outra forma atualmente, que é o que se poderia chamar uma convergência de géneros e as implicações deontológicas que isso traz, como por exemplo a informação que não se apresenta como tal ou que é colocada ao serviço do entretenimento e o que isso significa do ponto de vista da regulação. E portanto, quer em termos das competências e da orgânica e do estatuto do regulador, quer em termos da legislação do setor da comunicação social e familiares conexos, digamos assim, independentemente de um debate que vai ser necessário não daqui a muito tempo, teremos que começar a pensar com mais profundidade nessas matérias e nessas exigências, a pergunta que eu gostava de lhe colocar é, em termos mais imediatos e mais de resposta às questões atuais e ao debate que já existe, à reflexão que já existe, os aperfeiçoamentos e melhorias e respostas e soluções que entenda necessário e que o Conselho Regulador possa ter identificado no modelo de regulação que existe atualmente. Porque, do nosso ponto de vista, pôr em causa o regulador, porque é demasiado oneroso pôr em causa a regulação pública. Deixar cair, entre aspas, a regulação e o regulador, que é uma história que não é nova no nosso país, e já vem de trás. E já vem de outras regulações e de outros reguladores dentro deste mesmo setor. Esta coisa do temos que pensar nisso para ver como é que se mantém a máquina a trabalhar, entre aspas, é algo que pode merecer e exigir algumas preocupações e alguns alertas. E nesse contexto do modelo de regulação e da sua forma de aplicação, indo mais ao concreto ainda, eu gostava também de lhe colocar uma pergunta muito direta sobre a opinião que tem e a análise que faz da experiência do Conselho de Regulador sobre o impacto da concentração e do poder crescente dos grupos económicos nos média sobre a regulação pública e sobre a forma de escrutínio e garantia, não em termos de programação, de heteroprogramação ou heterodireção editorial, não é disso que estamos a falar, é em termos de garante do cumprimento da lei da Constituição e dos direitos de cidadania das populações e da garantia de que o setor funciona como deve funcionar nos termos da lei e da qualidade de democracia que todos devemos pugnar e desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora tem a palavra o Sr. Presidente da ERC, faz favor.
Rapidamente, em relação à questão que foi colocada sobre o Serviço Público de Televisão e a relação entre as auditorias e o trabalho de regulação, de facto, a ERC conseguiu, e foi há pouco tempo, encerrar definitivamente aquilo que era um romance muito antigo, que era a dificuldade em realizar e completar o processo de auditorias ao Serviço Público de Televisão. Está completo o processo. Foi assinado a semana passada o contrato para execução e num prazo de 60 dias da auditoria relativa ao ano de 2010 e, portanto, permita-me a expressão e o plebeísmo, ao fechar a loja conseguimos in extremis e foram muitas auditorias que conseguimos recuperar. O balanço geral, e estamos a falar de auditorias, apesar de tudo, feitas por inúmeras entidades, uma vez que há restrições legais muito apertadas para a repetição concursal, portanto estamos a falar de diferentes entidades de auditoria, os resultados são francamente positivos. Não vou mentir, há, com caráter genérico, a verificação de uma correspondência entre os recursos públicos, no aquilo que hoje chamamos de eliminações compensatórias, e o serviço público realizado. O Conselho sempre entendeu que isso não era suficiente, isto é, um mero cotejo contabilístico de verificação da afetação de recursos não era suficiente e, portanto, aí complementa essa informação disponível nas auditorias com os seus relatórios anuais, portanto, na dimensão mais substancial, se quisermos, e qualitativa, e os seus deputados conhecem o teor desses relatórios, conhecem alguns dos conflitos, por vezes com expressão pública, até entre o Serviço Público de Televisão, ou uma parte do Serviço Público de Televisão e o regulador, nomeadamente a propósito dos relatórios sobre o pluralismo político ou partidário, mas o balanço é o que nos permite, a meu ver, em consciência, este Conselho Regulador, dizer houve deficiências sempre apontadas e devem ter sido apontadas senão a reação não era tão virulenta, mas o balanço geral permite-nos definir, apesar de tudo, uma marca distintiva ainda no Serviço Público de Televisão em relação aos operadores privados. Sobre a privatização, é conhecida a minha opinião, mas nem sequer a vou exprimir, porque não é isso que cabe a um regulador, só exprimir publicamente preocupação com as consequências dessa privatização, a incumbência severa do regulador velar pela existência de um modelo de negócio saudável na comunicação social, esse aspecto, mas aqui estou a falar estritamente a título pessoal, exprimi-o publicamente sobre a decisão política de privatização de um serviço de programas, tenho o dever de me abster no exercício destas funções, ou falo-ia apenas enquanto membro de um qualquer Conselho Regulador, se a questão me fosse submetida e, portanto, não posso acrescentar a esse tópico. Em relação às questões colocadas ainda pelo Sr. Deputado, há aqui há aqui dois aspectos que eu me permitiria desagregar. A questão da análise de conteúdos, concordo totalmente com o que disse, a análise de conteúdos, e posso dizer que tenho um grande orgulho na qualidade profissional da Unidade de Análise Média da ERC, é de facto um conjunto de excelentíssimos profissionais, não trabalham isoladamente, como saberão, a ERC sempre recorreu a entidades externas e sobretudo à academia, partindo do princípio que não deve gastar ou criar ónus intramuros se o bem e o conhecimento pode ser obtido no exterior, e o livro, por exemplo, que a senhora deputada referiu, foi justamente realizado por uma equipa externa, e é assim que deve ser, na minha perspectiva, e como aliás os estatutos prevêem, mas a certificação da imparcialidade pública é um vetor fundamental para podermos ancorar decisões, sejam elas de índole legislativa, política ou até regulatória, é um cunho distintivo fundamental. Fazem-se trabalhos de análise de conteúdos seguramente fantásticos na academia, e temos uma boa academia, uma excelente academia, mas esse valor público que garanta a confiança dos próprios agentes do mercado e não só, é, a meu ver, algo que nunca deve ser, não deverá ser desperdiçado. Do ponto de vista das relações, no fundo, internacionais da ERC, e permitia-me juntar com uma das questões colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, também aproveito para cumprimentar. A ERC é, do ponto de vista da existência jurídica, uma jovem no contexto europeu, ainda estamos provavelmente longe da puberdade, ou então somos como certos animais e, portanto, os anos têm que contar, e contaram por bastantes anos, devo dizer, mas a verdade é que a entidade reguladora tem hoje, e digo objetivamente, tem hoje um papel muito superior ao da dimensão do nosso país. A dimensão do nosso país, de que muito me orgulho, é esta, mas não devemos ter feito um trabalho assim tão mau quando o regulador português foi convidado por duas vezes para assumir a vice-presidência dos reguladores na EPRA, quando o regulador português foi convidado e teve um papel decisivo na fundação, e é um passo decisivo, que é uma organização de reguladores da União Europeia, não já do continente europeu, mas da União Europeia, quando o regulador português em 2012 será o presidente dos reguladores mediterrânicos, eu penso e digo isto contente, como é evidente, mas acho que isto mostra como o prestígio da ERC no exterior é seguramente bastante maior do que pode parecer intramuros. Como sempre foi dito, santos da casa não fazem milagres, tenho isso por absolutamente normal, e por os ataques ao regulador são conaturais à função de regulação da comunicação social. Portanto, é preciso também, eu às vezes divirto-me, confesso, não vou mentir, que me divirto, mas é preciso também não atribuirmos muita importância a essas coisinhas que se dizem sobre o regulador, porque a verdade é que, como eu disse, chegado o momento em que se vai verificar, a ERC tem um prestígio muito sólido no exterior. E só mesmo para acabar a ideia da EPRA. A EPRA, como o Sr. Deputado Bruno Dias bem disse, tem que dar um salto qualitativo. E essa foi a razão pela qual o regulador português propôs e conseguiu na reunião de Chipre que fosse criada uma estrutura própria de reguladores da União Europeia, porque a EPRA está gradualmente a, no fundo, descer a bitola para uma esfera muito técnica, à luz, aliás, do que é a orientação geral dos reguladores anglo-saxónicos, não é? E, portanto, a ERC não concorda com essa abordagem puramente técnica, embora a referência aos serviços não lineares seja muito importante, mas é muito importante não apenas na dimensão técnica, do ponto de vista dos direitos do cidadão e da forma como eles são configurados. Portanto, nesse aspecto, a ERC até tem sido crítica da EPRA e tem intervindo em plenário a defender que a discussão sobre serviços lineares, não lineares, serviços a pedido, não pode ser feita apenas e exclusivamente à luz do teor literal da diretiva, mas deve ter sempre presente uma dimensão de cidadania e de proteção do cidadão e, por exemplo, proteção dos menores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Vice-Presidente Catarina Martins tem a palavra por 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Azevedo Lopes, Presidente do Conselho Regulador e os restantes membros do Conselho Regulador e os representantes aqui de entidades congêneres. Agradeço ao professor Azevedo Lopes a forma como sempre se relacionou com o Parlamento e as respostas prontas que tivemos sempre da ERC e que assinalamos. E gostaria de voltar a um tema que foi já abordado. Nós não confundimos as críticas aos modelos implementados, seja da regulação, seja, por exemplo, do Serviço Público de Rádio e Televisão, com a nossa firme convicção de que tem de existir a heterorregulação pública da comunicação social, nem com a nossa firme convicção da importância do Serviço Público de Rádio e Televisão. E eu bem sei que está aqui para falar da regulação e percebo o que diz sobre a sua opinião sobre a privatização num serviço de programas da RTP, não ser exatamente a sua opinião pessoal, aquilo que equivale. Mas há uma questão que nós temos de abordar quando abordamos o modelo de regulação e o futuro de regulação. É que o serviço público de rádio e televisão é também, em parte, uma forma de regulação da comunicação social. Ou seja, a forma como o Estado intervém na comunicação social através do Serviço Público de Rádio e Televisão é uma forma de regulamentação do setor. Se não fosse assim, não teríamos, por exemplo, um estudo específico sobre o pluralismo político-partidário da RTP. Esse não teria necessário. Mais do que isso, e pensando naquilo que foi já aqui abordado, sobre o que é o não linear, sobre as relações da ERC com a ANACOM, sobre todo o mundo que se abre daquela que é a intervenção na regulação da comunicação social, e nós somos extraordinariamente preocupados e atentos com o facto de termos, se calhar, uma regulação ainda centrada e bem centrada, mas que terá de se alargar na produção de conteúdos, quando sabemos que a distribuição é essencial para assegurar a pluralidade do acesso à informação, que é aquilo para que queremos a regulação, e portanto sabemos do peso do que é também a distribuição, ou seja, não só do que é parte da nossa capacidade de produção de conteúdos, mas também aquilo que é a distribuição. E portanto, quando falamos de um serviço público de rádio e televisão, também estamos a falar de um mecanismo de regulação pública que, pelas várias dimensões que tem o serviço de rádio e televisão, assume tanto uma componente importante na produção de conteúdos como na distribuição desses conteúdos e na forma como estes chegam aos públicos, e é por isso que o serviço público de rádio e televisão deve ser amplo, deve ter capacidade de chegar a públicos maioritários, deve ter capacidade de implementação nas diferentes plataformas através dos quais a população recebe informação. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é, porque esta audição é também sobre o futuro da regulação, qual é a análise que faz do futuro da regulação se perdermos esta capacidade de regulação pública também pelo Serviço Público de Rádio e de Televisão com as alienações que o Governo prevê fazer?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, ganha mais 2 minutos do tempo da Sra. Vice-Presidente Catarina Martins.
Havia uma pergunta que ainda estava a dever ao Sr. Deputado, que era sobre as eventuais alterações que no imediato eu proporia. Poderia propor no imediato uma e sugerir outra. No imediato, a questão dos mandatos do Conselho Regulador. Eu entendo, e o Conselho entende, que esses mandatos deviam ser divididos, isto é, como noutros países, e para assegurar e reforçar a dimensão institucional. Não estou a dizer que se aplique a este Conselho Regulador, porque não venho aqui defender no momento em que sai, mas acho que justificaria a reflexão que parte dos membros do novo Conselho Regulador tivesse um mandato, por exemplo, de 2 anos e meio, com substituição. Porquê? Porque a continuidade é crucial. Hoje, o próximo Conselho Regulador, no fundo, vai deparar-se com dificuldades, com hesitações, que resultam de todos os seus membros estarem outra vez a recomeçar, a conhecer a máquina, a conhecer os processos de decisão, etc. É uma sugestão muito prática, que evidentemente não digo que possa ser realizada, aliás, não, espero que não seja realizada nesta fase, porque isso significaria atraso na substituição. Uma segunda questão que poderia justificar reflexão era a matéria das sondagens. a matéria das sondagens, que tivemos grande dificuldade em recuperar, e portanto, e é uma responsabilidade evidentemente geral do Conselho, em criar mecanismos que fossem fiáveis, profissionais. Hoje temos esses mecanismos, como eu disse, no último trimestre entra em funcionamento algo que é um avanço enorme, que é um portal das sondagens, que vai reforçar o conhecimento, o cruzamento de dados técnicos, a verificação, etc., mas o Conselho Regulador tem sérias dúvidas que essa matéria devesse ficar na ERC, o que não implicaria acréscimo de recursos, uma vez que temos esses meios, seria alocá-los a outra instituição ou criar uma estrutura muito simples que permitisse enfrentar esses desafios, que não são realmente desafios nada típicos da regulação da comunicação social. Em relação, depois, às questões ainda colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, há um tópico que é importante, que é a gradual miscigenação da natureza dos conteúdos e a dificuldade cada vez maior em distingui-los claramente. Naturalmente, nestas coisas, quando se fala no assunto, ou somos acusados de ser jarretas e não querer aceitar as novas realidades e um admirável mundo novo, ou somos acusados de ser repressivos consoante os casos. Se entendemos que é informação, dizem que não, que é entretenimento. Se dissemos que é entretenimento, dizemos que não, que é informação, consoante interessa ou não para determinados efeitos. Essa dimensão tenho-a como mais ou menos inelutável, mas de facto é preciso clarificar as regras nesta matéria, estabelecer baias mínimas, como por exemplo em relação à, digamos, à relação cada vez mais complexa, para dizer o menos, entre aquilo que é informação e aquilo que são conteúdos publicitários. E é verificar que o Conselho, tendo decidido intervir apenas em casos realmente flagrantes, é verificar a frequência com que estes casos estão a ocorrer. A referência a marcas, a extraordinária coincidência de um tópico ser tratado justamente com a bandeirola de uma determinada marca por trás, eu como tendo a não acreditar muito em coincidências extraordinárias como estas, este é um... Como? Claro, aliás, a frequência vai diminuindo a possibilidade da coincidência, e eu não sou matemático, mas acho que isso posso afirmar com segurança aqui neste contexto. Antes de seguir adiante, eu queria corrigir uma informação que dei, o que é extraordinário, porque recusei algo que a ERC tinha feito, o estudo da imprensa regional, e tinha a estrita obrigação de o saber, porque percorri todos os distritos um a um, foi feito pela ERC e não por uma entidade externa. E, portanto, pelo menos não posso ser acusado de prosápia na defesa da minha instituição, porque lá onde era um trabalho da ERC, eu atribuí-o a outrem. A questão da regulação, a relação material, em sentido material, que foi referida pela senhora deputada, tem toda a razão. Isso, aliás, é algo dos livros e é algo que se vai verificando na prática, vai-se verificando no mercado publicitário, vai-se verificando na produção audiovisual independente, vai-se verificando na produção de conteúdos, vai-se verificando nos standards, queira-se ou não, é um regulador invisível do mercado, o serviço público, não é? Agora, tudo depende, não se fala, e como disse, não vou pronunciar-me em concreto sobre a hipótese de privatização de um serviço de programas, primeiro porque a minha opinião é conhecida e depois porque entendo que desenvolvimentos sobre essa matéria resultariam de eu estar ainda ou de ir ser submetido à questão ao Conselho, mas concordo plenamente. O mercado é regulado do ponto de vista da informação, do ponto de vista até da atividade jornalística. Por estranho que pareça, é mais fácil o pluralismo interno num serviço público de televisão do que no exterior. Por estranho que pareça, não vou elucubrar sobre o assunto, mas é mais fácil, não estou a dizer que exista sempre, mas é mais fácil num modelo de serviço público de televisão do que num órgão privado, porque aí o modelo de negócio pode obrigar a contingências a que em princípio não está submetido o serviço público de televisão. Quanto à questão da concentração, e creio, Sr. Deputado Bruno Dias, porque já falamos sobre este assunto, o Conselho Regulador entende que A atual situação do mercado, digamos assim, não é preocupante do ponto de vista do negócio e das consequências diretas sobre o pluralismo, é preocupante do ponto de vista da situação económica, como ficará muito claro, a meu ver, pela leitura do relatório anual da ERC, que já não tem em consideração o que já se passou em 2011, mas pode conflituar com outros mercados. Eu não gosto muito de utilizar a expressão mercado, que é uma expressão do direito à concorrência. Os conceitos da regulação dos médias são diferentes e, aliás, a ERC inventou um termo que é o setor. Vamos falar em setor para não parecer que estamos a falar em termos dos concorrenciais. O mercado de trabalho dos jornalistas, não digo que se vá reduzindo como a pôde chagrante que falava o autor, mas evidentemente cada vez que para a sobrevivência um grupo é obrigado a despedir, evidentemente que vai diminuindo, vai-se retraindo esse mercado, mas eu penso que atualmente o mais preocupante não é com certeza a concentração, é fragilidade, a enorme fragilidade em que estão os principais grupos de comunicação social. Antes de terminar, e como vi que o Sr. Presidente se dirige já para o botão, pedi-lhe a sua clemência, porque eu tenho algo...
Está a iniciar de uma larga clemência, como vê.
Larguíssima, eu sei. Que é uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Queria agradecer primeiro, através desta comissão, estes anos de diálogo no Parlamento.
Ainda há uma ronda, ainda há mais uma ronda.
Ah, é? Então agradeço-me.
Sim.
Então pronto, está bem.
Ora, portanto, para a ronda final, temos agora o grupo parlamentar do PSD, porque é evidente, o grupo requerente tem a primeira interpelação, mas depois todos têm direito a uma ronda, não é? Pois o PSD...
Como?
Ronda única.
Sim. Não, é a ronda única. Só que todos os grupos parlamentares têm direito a ela. O seu deputado Bruno Dias, quando fez a interpelação, o requerimento seu, sobre a questão da onda curta, não só teve a intervenção como partido requerente, como teve depois direito à ronda por todos os grupos parlamentares. Sim, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tinha precisamente essa ideia e foi por neste momento ter ficado com a impressão que ia haver mais uma ronda de perguntas que eu estava a estranhar e estava a perceber se era assim que ia acontecer.
Não,
mas
não é uma nova ronda. Objeção, não, é a mesma ronda.
É a metodologia que está e não...
A única diferença é esta, é que quando foi a audição requerida pelo PCP, o PCP fez a primeira intervenção, mas depois só falou quase no fim. Penso que não faria muito sentido que o PSD falasse em primeiro lugar e falasse logo a seguir outra vez. Essa é a razão pela qual vai falar agora. Portanto, dou a palavra de novo à Sra. Deputada Carla Rodrigues para a sua intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós condensamos as nossas perguntas na primeira intervenção, portanto, eu vou ceder a maior parte do meu tempo para o Sr. Presidente responder às questões que ficaram por responder, fazer o seu balanço final e, se tiver a possibilidade de aflorar algumas questões que eu fiz e que não foram aprofundadas, se tiver essa possibilidade, relativamente como fomentar a CUI autorregulação e o aprofundamento do conceito da convergência que o Sr. Presidente entende ser o caminho entre os reguladores e também aquela última questão um pouco pessoal, no sentido de saber se gostaria de ter feito alguma coisa neste mandato que não lhe foi possível, se lhe fica esse sabor. E mais uma vez reiterar o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Presidente, agora que é mesmo a sua última intervenção.
Peço desculpa em primeiro lugar não me lembrei que havia a intervenção final, mas felizmente que o Sr. Deputado Bruno Dias também incorreu em equívoco e, portanto, já fomos dois, mas queria pedir desculpa à Sra. Deputada por me ter lançado na minha intervenção final. Então, agradecendo a sua generosidade e abordar então com um bocadinho mais de pormenor a questão da CO e da autorregulação. Creio que se terá percebido que o Conselho Regulador entende que o edifício da regulação não estará completo enquanto não houver mecanismos de autorregulação. Não estará completo. Se há uma condição sine qua non, que é a existência de uma heterorregulação, sempre defendeu este Conselho que o conceito de regulação lato ao senso será melhor quanto mais for possível devolver, como disse, sem vendas, não devolver de olhos fechados, porque fica bem haver autorregulação, mas devolver, pressupondo-se o mesmo estándar de exigência e de cumprimento de princípios legais, deontológicos, etc. Agora, sendo mais pragmáticos, como é que se pode fomentar desde logo a corregulação? Eu penso que a comissão que atualmente existe tem todas as capacidades, porque o diálogo vai-se fazendo e, portanto, é do conhecimento recíproco, da cedência num ponto, da cedência noutro, e sentimos muito isso na negociação do próprio acordo, que numa questão aparentemente não excessivamente importante, foi difícil e era normal que assim fosse, e como de repente se abriram portas a partir do momento em que isso foi possível. Isso permitiria, sem acréscimo, e sei que essa questão vai colocar-se nos próximos anos sempre, sem especial acréscimo de despesa, se me permite, ir desenvolvendo e ir criando hábito de decisão partilhada para depois chegar à autorregulação. Eu acredito firmemente que uma estrutura deste género, que teria que ter uma representação mais alargada em função dos temas que lhe fossem cometidos, acredito que o direito de resposta podia muito depressa ser atribuído, muito depressa, estou a falar de meses, atribuído a esta comissão, questões ligadas, por exemplo, mais à deontologia jornalística, ao rigor informativo. É tempo, a meu ver, do meio tomar em mãos esta questão. É tempo. Sempre combati que só um jornalista pudesse avaliar comportamentos jornalísticos. Isso parecia-me, aliás, uma arrogância involuntária, imagino, mas uma arrogância infinita, como se um jurista não pudesse ser avaliado por outra profissão. Pode e deve. E deve aceitá-lo humildemente, mas da mesma maneira, o lastro de experiência que nós temos, a enorme jurisprudência nestas matérias, faz-me acreditar, e penso que isto é partilhado pelo meu Conselho, que é tempo de devolver estas matérias. Meus senhores, as partes mais ligadas à deontologia profissional, embora vertidas em lei, como é o Estatuto, essas partes ligadas à deontologia profissional, na imprensa, o direito de resposta, já foram dados passos muito significativos, tomem em mãos o vosso destino nesta matéria e o heterorregulador ficaria, segundo a minha perspectiva, sempre como instância de recurso, uma vez que essa é uma obrigação constitucional que ele próprio tem e, portanto, não pode renunciar ou devolver competências constitucionais, mas pode devolvê-las neste sentido, e tenho a certeza absoluta de que diminuiria dramaticamente a intervenção do regulador, ficando, portanto, contente para um aspecto que a senhora deputada há pouco me questionou e que eu não tinha respondido. O que é que ficou por fazer? Ficou, evidentemente, o que é que ficou a faltar? O tempo humano para o regulador se poder concentrar em questões, digamos assim, de regulação mais alta. O regulador teve tempo, mas às vezes a duras penas, para promover a realização de estudos e de investigação que elevasse um pouco a bitola da reflexão, mas falta, em matérias de mercado, etc., falta ainda dar esse passo a que eu costumo chamar, falta dar plenamente esse passo de transferência da atividade humana de quem lá está, para funções, digamos assim, mais elevadas, devolvendo ao meio aquilo que, não digo por natureza, mas em princípio cabe ao meio. Quanto à convergência, como defendi, não creio sequer que juridicamente se fosse especialmente difícil articular aquilo que é uma vocação constitucional em sentido formal e material, como é a regulação dos média, com a regulação das comunicações. Vai ser cada vez mais importante, até pelas evoluções que aqui foram mencionadas. Mais até do que a cooperação, o pressuposto da decisão envolver várias vertentes, entre as quais essa vertente das comunicações, que cada vez mais, e não digo que deve ter mais importância, mas até para evitar que tenha peso excessivo, estou a falar de produção de conteúdos, estou a falar da ocupação gradual de espaço daquilo que considerávamos os operadores tradicionais de média, isto vai acontecer e está a acontecer neste momento, como se vê pelo debate sobre o dividendo digital. O primeiro já está praticamente perdido para os broadcasters, o segundo vai a caminho, já se fala no satélite, e, portanto, esta é uma questão de fundo que obriga a mais do que reuniões, obrigará claramente a caminhar-se, para, na minha opinião e do Conselho, para a convergência, salvaguardando sempre organicamente que não pode ser absorvida esta dimensão, porque se for absorvida, então extinga-se toda a regulação e ficam só as telcos a funcionar. e não se creio que terei respondido essencialmente às questões colocadas. Se me permite, então, 15 segundos.
Um remate final.
Absolutamente, tem todo o direito.
Agora já não vai ter o mesmo efeito, como é evidente, porque já antecipei, mas queria agradecer em nome do Conselho e de forma muito sentida estes 5 anos e meio. Conheci muitos senhores deputados, não necessariamente os mesmos, foram sucedendo nas comissões, mas foi um diálogo, do ponto de vista deste regulador, com enorme lealdade sempre, mesmo quando havia divergência, e por vezes havia divergência mesmo, foi de grande lealdade, e a regulação também se deveu, a meu ver, a este tipo de debate, que foi por vezes frequente, foi rico e foi sempre rico. E uma palavra mesmo final, Sr. Presidente, porque não posso deixar de fazer, para os meus colegas do Conselho Regulador. É uma abordagem que eu não quero que seja sentimentalona, mas queria deixar muito claro que o órgão a que preside é um órgão colegial e os contributos fundamentais que eles deram para que a regulação existisse. E, portanto, acho que era meu dever, diluei em privado naturalmente, mas tinha o dever de o dizer publicamente, destacar aqui o sacrifício, o enorme empenho que tiveram ao longo destes 5 anos e meio, e evidentemente um abraço muito fraterno para os meus queridos colegas da Andaluzia e da Catalunha, destacando, e não o tinha referido de propósito, outra coisa que criámos juntos, que foi a Plataforma Ibérica de Reguladores. Como podem imaginar, as questões são tão próximas que foi algo que enriqueceu depois interiormente, espero, cada uma das nossas instituições. E muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Azeredo Lopes. Penso que é evidente que todos gostaríamos de ter o triplo do tempo para este debate, mas o tempo também não se compadece e, de facto, foi esta a grelha de que nós dispunhamos. Penso que sairá tão bem satisfeito porquanto ouviu aqui um conjunto de elogios de todo o espectro partidário, desde a esquerda à direita ou ao centro, em que a atuação da ERC nestes anos foi, penso que foi aqui positivamente, pelo menos, apreciada. Não isenta de erros, não isenta de omissões, mas acho que foi uma audição que, no fundo, prestigiou também esta Assembleia e prestou um serviço público de transmitir ao país um pouco daquilo que é a ação deste novo modelo de regulação. Queria também saudar os digníssimos convidados de Espanha, portanto, o Sr. Ramón Fonte, penso que um dos espanhóis mais portugueses que há, não é verdade? Personalidade bastante estimada em Portugal, muitos anos dedicados, não é? E a Sra. Emelina Soriano, também, muito prazer em tê-los cá, Catalunha e Andaluzia, por parte, digamos, destas entidades congéneres ao nível regional espanhol, e também dos outros membros que, por parte da ERC, nos acompanharam. Eu queria, antes de dar, digamos, início à segunda audição, se me permite, ainda antes de desmobilizar, eu gostaria de referir o seguinte. Na reunião que tivemos esta semana da Comissão, ficou decidido que, em relação ao relatório que foi elaborado pelo Sr. Deputado Mesquita Nunes, relativo, portanto, ao Sr. Deputado José Lino Ramos, ficou acordado entre nós que, se não houvesse por parte da Sra. Vice-Presidente Catarina Martins qualquer objeção, nós nesta reunião, nestas audições, portanto, aproveitaríamos apenas para fazer a votação, sem debate. É evidente que, tratando-se de uma matéria do Estatuto dos Deputados, portanto, carece de ser feita à porta fechada, mas eu não queria neste momento estar a desmobilizar, queria apenas pedir a vossa compreensão. No final da terceira audição, então, seria colocado à votação este relatório. Se estivessem de acordo, Sr. Deputado Relator,
sim, sim,
está de acordo, então faríamos assim. E neste momento, então, damos por terminada esta primeira audição e já de seguida iremos solicitar ao Dr. Gilberto Carvalho que venha para a segunda audição. E muito obrigado pela vossa presença.